glória a Deus, esse Deus poderoso, ele foi atrás de nós, já imaginou isso? Você tem que deixar o Espírito Santo revelar isso para você, que ele foi atrás de você quando você era trevas, quando você nem conhecia Deus, quando você nem amava Deus, quando você nem buscava esse Deus, ou quando você era um religioso morto, completamente, não é? Ele foi atrás, ele fez tudo o que era possível. Mandou pessoas, criou situações. Olha, ele te chamou, ele foi ajeitando tudo para você ter um encontro pessoal com Jesus naquele dia. E isso mudou completamente sua vida. E o Senhor disse, olha, é para você manter o primeiro amor na sua vida. Como é que foi aquele primeiro amor? É um impacto realmente muito grande, porque é uma mudança radical de morte para a vida, de trevas para a luz e de ódio para amor. Que dia que você conhecia Jesus? Que dia que você amava Jesus? Que dia que você pronunciava esse nome? Você não conhecia Jesus. Mas naquele momento houve essa mudança radical. Um amor, você começou a amar a quem você nunca viu, a Bíblia diz. Então, esta é a natureza do Espírito Santo no nosso coração, que ele veio junto com essa vida habitar em nós, o Espírito Santo. Ele que ajeitou tudo, o Espírito Santo. É o poder de Deus para nós termos um encontro com Jesus. E nós tivemos. Então, quando a gente diz Jesus te ama, esse fogo tem que acender aqui. Que sai um poder de você. Quando você deixa Deus amar você, com esse amor que ele é, que está no seu espírito, isso vai sair de você. Vai abençoar você e outras pessoas. Isso é o evangelho. Ai, a religião não sabe disso. Quem anda na religião não sabe disso. Nem experimenta isso. Quem nasce de novo, naquele momento do nascimento novo, é aquela alegria. Lógico, porque teve um encontro com o amor que nunca teve. Mas olha, não tem nascimento novo várias vezes na vida. É uma vez. Se nasce uma vez. Não é assim, perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação. Não é jogo, gente. Isso é ignorância da religião. Ai, a pessoa está desviada. Então, agora ela... Ai, nasceu de novo. Não tem nasceu de novo. Já nasceu. Uma vez. Acontece que esse poder estava lá dentro, com a chama quase apagando. Sabe quando o carvão fica assim? Parece que não tem, mas se você der uma banadinha, ele... Então, a salvação está lá. Mas a pessoa não está nem aí com a salvação. Desviou, quer andar na carne. É óbvio que não pode ficar vivendo na carne. Porque você provoca uma situação na sua vida que você pode perder completamente a salvação. Pode, né, gente? Depende. Tá? Então, ainda mais num mundo louco desse daqui. Mas essa condição do primeiro amor é para viver sempre. Aquele impacto que você teve, que você ficou feliz, que você chorou, que você teve alegria, sabe, que você mudou até a sua fisionomia, tudo. As pessoas notaram uma mudança em você. Aquilo brilhava, os seus olhos, o seu sorriso, a sua força, você estava outra pessoa. E cadê isso? Cadê isso? Jesus falou, não perca o primeiro amor, ande nele. Tá? Então, porque a pessoa começa a andar daí em tudo que vê, tudo que sente, tudo que é palpável, tudo que é do olfato, tudo que é do paladar, os cinco sentidos, e larga a mão de Jesus do Espírito. Perde completamente, porque não cultivou o primeiro amor. Mas o Senhor está aqui dizendo, cultive o primeiro amor, ele está dentro de você. Você não precisa de um toque novo do Espírito Santo. Isso não existe, ele está aí. É só você começar a se relacionar com ele, o fogo começa a aumentar, começa a pegar fogo em você. Você começa a pecar diferente. Você começa a ter esse amor. Esse amor que é igual uma paixão, sabe assim, que te consome, que te envolve. É isso aí. Está no seu espírito. Só depende de você, porque Ele te ama. Ele está esperando isso. Porque Ele te ama e Ele te quer, amém? Então, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Glória a Deus. Amém? Vamos sentar. Sejam bem-vindos todos. Então, você entende quando você fala maior é o que está em mim? Isso, se você ficar falando isso, é para você meditar. Tipo, é Deus. Eu nasci de novo. Eu recebi o próprio... vida, a própria vida de Jesus, o Espírito Santo. O plano de Deus, meu Pai, está em mim. Gente, você fica... por que que nós ficamos confessando, falando isso? Para você meditar, não para você ficar pensando quem que está na sala, sei lá, ficar pensando onde que você deixou tal coisa, ficar com o seu pensamento nas coisas naturais. Por isso que nós fazemos essa confissão. Eu falo isso, eu tenho vontade de falar, gente, isso quer dizer isso. Por isso que eu sempre estou interrompendo, porque eu estou meditando. Eu sei o que eu estou falando, isso que muda a minha vida. E é para mudar a sua vida. Quando você fala maior é o que está em mim, é o próprio Deus. A unção de Deus está no seu espírito. Que outra unção que você quer receber? Não tem outra. É uma só, é o Espírito Santo. Vocês estão acompanhando? Ela está. Então, quando você pensa nisso, você desvia sua atenção do seu problema, da sua dificuldade, dos seus medos, das tentações, você desvia toda a sua mente. Porque o maior é que está em mim. Isso que está fora não pode tocar essa parte do meu espírito. Não tem acesso. Porque é o templo onde Deus habita. Quem que pode tocar em Deus? Só quem nasceu de novo com a natureza dele. Quem que podia entrar no santo dos santos, no tabernáculo? Só o sumo sacerdote, com a veste especial, lavada, muito bem, com todos aqueles aparatos, né, que tinha que serem feitos para o sumo sacerdote entrar na presença de Deus, senão ele morria. Havia uma unção que purificava ele, para ele poder entrar na presença de Deus. Ah, mas é porque Deus, ele é o bom, e ele é o super santo, e ele quer me matar. Não, ele não é isso. Deus é perfeito. Deus é perfeito, você tem que entender essa santidade. Que nós vivemos numa carne que não está redimida, e nós não podemos nos apresentar desse jeito diante dele, porque nós morremos, não aguentamos. Nunca ninguém viu a face de Deus, porque não dá, é impossível, não aguenta tal perfeição e santidade ao nosso Deus. Você tem que ter revelação do que é essa santidade para levar você a temer o Senhor, não medo, mas louvar, adorar, ficar numa condição de maravilhado com quem Ele é. Por isso que a sua comunhão com Deus é para fazer isso com você, quando você ora, quando você se posiciona. Ai, que lindo, mas lindo aonde, no quê? O seu espírito gosta das coisas espirituais, mas você tem que ter um entendimento do que está no seu espírito. Então, qual é o efeito que causa em você quando nós confessamos aqui? Ou seja, proclamamos, o Senhor maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que causa isso em você? Você sabe o que isso quer dizer? Então, é bom você fazer esse exercício na sua casa. Bastante tempo. Fica uma hora confessando isso, de olho fechado, pensando em quem é o seu Deus. Que a Bíblia diz. Nós só sabemos quem é Deus porque a Bíblia diz. Então, o Espírito Santo revela isso para nós. Então, você tem que pensar o que a Bíblia diz que é esse Deus. Ele é que morreu com os meus pecados, Ele que derramou o sangue dEle na cruz, Ele recebeu tudo na carne dEle, que é perfeita, santa. Ele nasceu desse jeito, sem pecado, para poder assumir o pecado, para poder nos salvar, derramar o sangue e nos lavar. Isso é coisa espiritual, você tem que ficar meditando, pensando, para você saber orar, para você só receber de Deus. Deus não está com chicote, te punindo. Não há condenação para você que aceitou Jesus. A religião diz que há, né? Então você para com isso. Ficar se culpando. Isso aí é religião. A culpa caiu sobre Jesus, a penalidade foi de morte para ele, que era nossa. Era nós que tínhamos que morrer. Nós estávamos condenados para a morte eterna. Nós já vivíamos no inferno porque não tínhamos aceitado Jesus. Então, maior é o que está dentro de mim. Por que que eu vou deixar os problemas acabarem com a minha vida? Por que que eu vou ficar triste? Por que que eu vou ficar com ódio? Por que que eu vou ficar dividido? Por que que eu vou querer condenar as pessoas? Vou ficar julgando as pessoas? Vou querer me vingar? Porque eu estou na carne, eu não estou em Deus. Então, cadê o maior? Se você não meditar, você não muda o seu jeito. Porque esta meditação é que vai o Espírito Santo agir, você vai falando: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É Jesus, é a vida dele que está em mim, é o Espírito Santo, ele habita em mim. Ele está em mim, por isso que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O meu problema já foi resolvido na cruz. Vocês estão acompanhando como é que ora? Se você não tem revelação da palavra de Deus, você vai ficar naquela lenga-lenga. Ai, Deus, faz isso. Ai, Deus, por favor. Quer dizer, eu estou orando assim, mas Deus, por favor. Estragou tudo. Vamos começar outra vez, entendeu? Você estragou o que você estava fazendo. Por quê? Porque você quer ganhar no braço. Deus vai ter que fazer. Por quê? Ele está vendo que eu estou sofrendo. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Afinal, eu estou aqui orando, já falei 3 horas que maior é o que está em mim. Ai, mas olha, não dá. Quer dizer, você não chegou em lugar nenhum ainda. Essa palavra ainda não foi vivificada no seu coração. Ela está na tua cabeça. Porque você quer ver, você quer sentir, você quer cheirar, você quer ter paladar, você quer tocar. 5 sentidos. Não é assim que você anda com Deus. É com a fé. A fé é a certeza de coisas que você não vê e que você espera. Você tem que trabalhar com isso, tem que mudar a tua cabeça. A religião estragou tudo. Nós nascemos na religião da nossa mãe, do nosso pai terreno. Mas quando nós aceitamos Jesus, recebemos a natureza do nosso Deus, poderoso, santo. Agora é para viver nessa condição. Parece que é difícil, mas é fácil. É só você ficar lá quieto, trabalhando com isso. Quanto tempo que você fica trabalhando com isso? Você tem que falar, mas você tem que entrar no que você está falando. A sua atenção. Ai, será que isso está resolvendo? Está resolvendo, que esta é a palavra de Deus. Isso que ele disse, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A unção de Deus está em mim. Me ensina todas as coisas. Que todas as coisas? Todas que virão, todo o plano de Deus para a minha vida, as dicas do que é para eu fazer. Então, isso é para acalmar o teu coração. Você não vai precisar ficar tomando maracujina. Para não falar aqueles outros lá, que eu nem sei o nome, né? Que acho que cada vez aumenta um nome novo aí que eu não sei. Também não estou interessado, porque eu não preciso. Nem de maracujina eu estou precisando, não preciso disso. Tá? Se você souber andar na palavra de Deus, ele é remédio. Jesus é o remédio, está escrito. O Senhor enviou a sua palavra para te curar. Porque a palavra de Deus enviou a sua palavra. Mas peraí, cadê essa palavra? É Jesus. Você não entendeu? Quando Deus falou, eu enviei a minha palavra, que palavra? É Jesus, você não teve revelação? Tá vendo? Você precisa saber o que, que você está falando. Por isso, obrigada, Jesus. Obrigada porque você me curou inteiramente. As minhas emoções, meus sentimentos, eu estou equilibrada emocionalmente. Porque é a palavra de Deus que te equilibra. Tá valendo? Vocês estão acompanhando, gente? Então, maior é o que está em mim. Você vai confessar isso bastante tempo. Mas você fecha o olho para você sintonizar, para você ficar de olho aberto. Uma, duas, três, quatro. Estou contando as lâmpadas. Maior é o que está em mim. Oito, nove. Está dentro de nada o que você está falando. Papagaio. É isso que eu quero dizer quando eu falo que você está que nem um papagaio. Você só fala coisa da boca para fora. Porque papagaio sabe fazer discurso. Mas ele nem entende aquilo. Ele não sabe o que quer dizer. Aquilo nem muda a vida dele. Ele é um papagaio eterno. Não é para você ser isso. É para esta palavra mudar a sua vida. O que Deus fala. Maior é o que está em mim. É o próprio Deus, Ele está em mim. Ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Olha como Ele me ama, Ele está aqui. Então esse problema já foi resolvido na cruz. Eu repreendo a ação demoníaca nesta área e você vai sair e largar em nome de Jesus. Porque maior é o que está em mim, já está resolvido. Eu tenho a sua paz, maior é o que está em mim. Por isso que você estuda e lê a palavra, para você saber manusear a palavra, que está em Hebreus. Pô, mas até hoje vocês não sabem manusear, ele fala. Já era para estar, para vocês serem mestres. Mas, no entanto, eu tenho que dar os princípios dos oráculos de Deus para vocês. Tem que voltar. Ele fala isso, o escritor aos Hebreus. Porque vocês não sabem, não é para ficar na tua cabeça. Isso aqui não é nada de escola humana, isso é algo sobrenatural que transforma a vida. Você não foi transformado sobrenaturalmente? Cadê teu espírito? Mostra aí. Deixa eu ver. É a Bíblia que mostra o seu espírito. Mostra o que Deus fez, a condição dele. Tá valendo, querido? Vocês estão entendendo? Então vocês têm... Ah, então vou fazer isso. Chega em casa. Ah, não, isso aí não vai resolver. Não, mas peraí, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É difícil, né, meus queridos? Eu estou falando aqui, como é que você vai meditar? Você tem que ficar falando para você meditar. Você está na presença de Deus. Você acabou de adorar a Deus. Veja a condição do seu espírito. Você está pronto para começar a usufruir da palavra de Deus. A falar e receber e meditar. E o Espírito Santo se envolve com você e põe lá no teu coração. É isso que vai fazer a solução da tua vida. Porque você não vê a solução. Por que você não vê a solução? Porque nós achamos que Deus não vai ser capaz, não, de resolver esse problema que nós não conseguimos. Olha, chegou numa condição que... Eu estou com minha cabeça fervendo. É lógico que está fervendo. Você não é Deus, você quer fazer com a tua cabeça, você não pode. Porque se você pudesse, você tinha feito e tinha dado um tchau para Deus. Né? Porque é isso que acontece, que é isso que acontece direto com os crentes. Quando a pessoa sabe resolver o problema, Deus se mete, vai para lá. Não precisa. Eu resolvo, mas cai no buraco, né? Agora, quando você está esperando Deus para agir na sua situação, você vai se envolvendo com Ele na palavra. Você está me acompanhando? Por isso que você tem um espírito nascido de novo. Eu vou explicar sobre isso hoje. O espírito nascido de novo. É isso que é orar. Larga a mão do teu passado. Para de ficar falando passado. Já tem até um ditado aí, né? Que águas velhas não moem, não põe força no moinho, né? Não dá. Não roda moinho. Uma vez que passou, passou. A tua vida acabou. Por que você quer ficar pensando no passado? Nem coisa boa e nem coisa ruim. Não adianta, gente. Isso aí já era. Você não vai viver um segundo aquilo. Tá? Você tem que viver hoje. Por isso que o Senhor falou, viva o dia de hoje muito bem com Deus. Então a sua oração tem que ser produtiva. Você tem que se encontrar com Deus. Você está entendendo como é que encontra com Deus? Você tem um espírito. Começa a confessar esse versículo para você ser curado, para você ter paz, para você ter saúde, para você resolver os seus problemas financeiros, seus problemas de relacionamento, para resolver e tudo mais. O desamor pelo próprio Deus. Por quê? Deixa esfriar o coração de uma maneira onde só vai alimentando ele com as coisas do mundo. Quando vê, entrou no brejo. E agora? Está sem solução, não sabe nem sair de lá. E aí? Foi levando a vida assim. Mas ainda dá tempo, agora sim começar do zero. Já podia estar bem, né, desenvolvido o negócio. Nem precisava estar no brejo, não. Podia estar na glória. Mas não se envolveu com Deus. Ou então ficou com a religião, né? Religiãozinha, só coisinha de cabeça, esquentando cadeira na igreja. O banco da igreja. Está valendo? Não muda. Então, vamos ver esse Deus maravilhoso que quer mudar a nossa vida. Afinal, as promessas de Deus que ele fez para nós, todas as promessas que Deus fez estão na Bíblia. Não tem outra fora. Todas estão aqui na Bíblia. E elas são recebidas através da graça. Eu vou ensinar mais um pouco sobre a graça, porque quando você entender que a graça é esse Deus maior, é isso que está em você. Aonde você vai buscar a resposta para a solução dos seus problemas? Para a situação da sua vida? Na graça. Que é esse Deus maior que habita em você. Gente, é o máximo. Olha que esperança maravilhosa. É lá que você tem que ir, tá? Então é através da graça que todas essas bênçãos aqui nós recebemos. Porque nós, os crentes, quem crê em Jesus, nós nascemos de novo. São as pessoas que nasceram de novo. Nós vivemos agora sob a aliança da graça. Nós estamos vivendo agora a aliança da graça, que foi o próprio Jesus que estabeleceu essa aliança para nós. Essa aliança mudou a aliança da lei para a aliança da graça. Foi Jesus que fez isso, porque antes Jesus era a lei, não era? Então havia uma aliança de Deus com o povo através da lei. Então chamava aliança da lei. Você tem que saber isso tudo para saber com quem você está ligando. Por isso que eu trago os ensinos aqui. Você tem que estudar isso. Você não sabe como é que estuda? Então deixa eu pegar os tópicos principais deste ensino. Pam, 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 pam. Escreve o versículo. Ah, então é isso, eu tenho que entender. Ora em línguas, repete, volta lá. Entendeu? Não é pra você ficar copiando tudo que eu estou falando aqui, que não vai adiantar. Você tem que entender o que, que a Bíblia quer dizer naquele versículo. O que, que é na tua vida. Não é só ficar escutando o que eu estou falando. Você tem que trabalhar, igual eu disse, maior é o que está em mim. Mas quem que está em mim? Quando você começar a meditar que é Jesus, mas por que, que ele está em mim? Porque ele me deu uma nova natureza, a natureza dele. Mas como que ele fez isso? Ele morreu na cruz, levou o meu espírito velho. É assim que ora. Você está entendendo que é assim que ora? Pensar em Deus. Agora, passa o dia inteiro vendo televisão, notícia, conversando com gente que não tem Deus. É isso que você está recebendo. Como é que você vai meditar depois? Você está vazio, você não aguenta. Então, antes era a graça que era da lei. A lei tinha uma graça, gente, porque afinal, Deus não matou todo mundo. Ele pôs a lei para mostrar que todos eram pecadores, mas com os sacrifícios que era obrigado a fazer para cobrir os pecados, Deus vinha e abençoava. Quer dizer que Deus nunca abandonou aqueles que creram na palavra dele, ou seja, em Jesus Cristo, porque ele anunciou a salvação. Tá? Ele nunca abandonou. Que ele podia ter matado todo mundo. E deixar todo mundo com o diabo. Estão me acompanhando? Então, Deus estabeleceu a graça da lei. Agora nós estamos nesta nova aliança. É uma nova aliança agora. Com a graça. Não tem nada de lei. Acabou a lei. Nós, os crentes, estamos vivendo nesta geração agora. Então, nós temos as promessas de Deus, que estão todas na graça. É uma aliança. Olha aqui, aliança. Quando casa, não é aliança, um é do outro, o outro é de um. Deus fez isso conosco, uma aliança em Jesus Cristo, no sangue dele, com a graça. Você recebe pela graça. Você vai ter que estudar isso para o Espírito Santo te revelar. E orar muito em línguas. Quem ora muito em línguas, só de escutar a gente já pim, pega. Quem não ora em línguas, não tem revelação da palavra de Deus. Está tudo na cabeça, fica falando coisa, quer mostrar que entendeu, mas é coisa intelectual, que não muda a vida. Tá valendo isso? Você tem que se posicionar nisso, saber falar o que, que isso está fazendo na tua vida. É assim que muda a vida. Isso que é maravilhoso. Então, nós temos que crer nestas promessas para nós recebermos. E nós recebemos estas promessas através da graça, obviamente com a fé agindo. Fé no quê? Em Cristo Jesus, que conquistou tudo para nós. Então, abre a sua Bíblia em Ezequiel. Vamos ver Ezequiel, capítulo 18. E nós vamos, eu vou trazer esse ensino para você entender o que é nascer de novo, porque, como que Deus fez, porque daí você tem no que meditar. Tudo que aconteceu em Jesus Cristo foi preparado no Antigo Testamento. Então, não é para jogar o Antigo Testamento fora. Porque tem muita gente... Não, Antigo Testamento, nem pense... Não. É um fundamento para nós que estamos agora nessa nova aliança da graça. Para tudo o que aconteceu, Jesus veio. Eles profetizaram e Deus Pai fez acontecer em Cristo Jesus. Tudo o que foi profetizado. Então, Ezequiel capítulo 18. Vamos ver aqui. Nós vamos ver os versículos... 31. Será que uma pessoa que aceitou Jesus não se sente tocado em ouvir essas promessas? Meu Deus. Só se está morto espiritualmente, porque não é possível, gente. Saber que tem regalias para você que tem Jesus. Pensa nisso. Não maldição. Tá? Então, olha, Ezequiel 18, versículo 31, diz assim. Olha, é uma profecia que Ezequiel está dando de Deus, que Deus manda falar. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque, Deus está dizendo, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus quer, então, que as pessoas morram? Deus matou meu filho. Deus não matou seu filho coisa nenhuma. Deus não mata ninguém, gente. Não vem com essa. Tá valendo? Então, olha, as pessoas não conhecem o caráter de Deus e o diabo deturpa. Deus fez de tudo, tudo, e consumou esse tudo em Cristo Jesus para ele poder nos dar vida. Então, hoje, nessa aliança da graça, Deus não está matando ninguém. Aliás, ele é contra as pessoas que morrem na idade jovem. Ou antes, porque é vida longa que Deus deu. Deus deu até 120 anos para nós vivermos com saúde. Quem souber andar na palavra. Isso veio lá de Moisés. 120 anos com saúde. Não é para ficar lelé, não é para ficar doente, não é para ficar cego, não é para ficar paralítico, não é para ficar surdo, não é para ficar nada. Vocês estão acompanhando? Se andar na palavra, se andar no espírito, viver a vida espiritual. Você entende? É uma mudança completa que você tem que começar a buscar a palavra de Deus para renovar a sua mente. A ponto de você ser inteiramente transformado. Não é mais aquele homem velho que não sabia nada da onde, por quê e tal. Ó, Deus está dando a solução. Ele mandou o profeta falar isso daqui. Então todos os profetas antes de Ezequiel vieram com esta mesma palavra. Que... vocês têm que largar a mão das transgressões, das iniquidades, de tudo que vocês têm fazendo. Se desvia disso, larga a mão disso daí, se convertam. Todos os profetas, você pode estudar, que você vai ver que é tudo isso aqui, tá? Mas, aqui Ezequiel, ele mudou o tom, ele é o único que mudou o tom, a mensagem. Ele está dizendo isso, sim, no versículo 31, que é para largar as transgressões, mas ele acrescenta algo que ninguém disse antes, criai, pois, em vós, um coração novo e um espírito novo, para não morrer, porque sem isso não tem vida. Então, ele falou isso, que era para nós criarmos um coração novo e um espírito novo. Por que ele está dizendo isso? Acontece que nós mesmos, pessoalmente, não conseguimos, depois nós vamos ver para frente como que ele fecha esse assunto, Deus vem, que é o próprio Deus que está falando, mas é através de Ezequiel, é Deus que está falando, através do profeta Ezequiel. Você tem que criar um coração novo e um espírito novo em você, porque eu não quero que você morra, e por que que você há de morrer? Você tem que mudar. Então, aqui ele não explica bem isso, mas nós sabemos que não é para nós mudarmos apenas o comportamento. Não é isso que ele está dizendo? Porque é o coração que está errado. E Deus só age através do coração. Ele não age através do comportamento. É do coração. Porque eu posso forjar comportamentos. E o meu coração ser errado diante de Deus. Claro que nós podemos fazer isso. Tanto que o profeta Jeremias disse, não tem nada mais enganoso e corrupto do que o próprio coração do homem. Nós mesmos somos maus de natureza, porque nascemos no pecado do ser humano. Não tem nada de bom no ser humano. Se for andar atrás do coração humano, não presta. Não vai dar nada, não vai ser bom e nada, tá? Então, ele diz, precisa de um coração novo, um espírito novo. Mas isso pertence a Deus. Mudar o coração nosso e ter um espírito novo, isso compete a Deus. Não tem homem algum que possa fazer isso. Não adianta ninguém querer fazer, porque isso é impossível, tá? Essa mudança foi necessária ser feita, porque antes, na lei, existiam, presta atenção, 613 mandamentos. A lei é composta de 613 mandamentos. E todos os judeus, né, o povo de Deus, tinha que cumprir os 613 para estar bem com Deus. Ninguém nunca conseguiu. E nem nós hoje que nascemos de novo, nós não conseguimos uma atitude perfeita, um comportamento perfeito, um amor perfeito. Nós sabemos disso, por isso que nós dependemos dele. Antes não tinha como. Então, esse 613 tinha que ser cumprido. Isso, por que que Deus deu a lei? Deus sabia que eles não iam poder cumprir, porque não é com a carne que você cumpre, porque ela é a pecadora. Precisava do Espírito nascido de novo, para ter a condição de Deus para não pecar. Entendeu essa agora? O novo nascimento, o novo espírito tem a condição de Deus para você não pecar, para você não ser o que você era antes. Então, Deus deu esses 603 mandamentos para mostrar que a natureza humana é pecadora de nascença. Já pertence à natureza humana a condição pecadora. Mostrou para todo mundo, está lá em Romanos. Paulo ensina tudo isso maravilhosamente. Então, todos são pecadores, por isso que Deus está falando, profetizando aqui através de Ezequiel, que precisa mudar o coração e o espírito. Então, a própria lei, presta atenção, a própria lei mostra, através dos mandamentos, que o comportamento humano precisa de mudança, não tem como. A lei mostra, você não consegue, né? Porque, tipo assim, você não pode matar uma pessoa. Então, está lá na lei. Se você matar, você vai ser também julgado e vai ser morto. E assim, você não pode adulterar. Você... Qualquer um, ninguém conseguia. Era assim, uma condição de eu quero ser melhor, eu quero, mas eles não conseguiam. De jeito nenhum. E por isso que havia necessidade de mudança. Que é o que Deus está falando aqui no versículo 31. Vocês têm a transgressão em vocês, vocês transgridem, mas vocês precisam mudar o coração e o espírito para não morrerem. Eu não quero que vocês morram eternamente. Olha aí o coração do nosso Deus. Ele não quer o pior para nós. Então é preciso mudar a nossa vida, o nosso coração. A lei só mostrou que era preciso mudar o comportamento. Precisava de mudança. Só o comportamento não basta, mas uma mudança geral. Então, veja que Deus só lida com o coração humano. Vamos ver agora aqui no Ezequiel 36. Vamos começar aqui agora. Vamos ver que existem promessas de Deus aqui, 5 promessas, do que ele ia fazer quando Jesus viesse, que já fez, já está em nós. Então, Ezequiel 36, versículo 25. Nós vamos observar aqui que ele fala várias vezes, ele põe o verbo no futuro, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Ele prometeu e fez, porque tudo que Deus promete, ele faz. Então, por isso que vocês podem seguir com firmeza o que a Bíblia diz, porque tudo o que ele diz, ele faz. Por exemplo, lá em Daniel existem 7 profecias que 6 já foram cumpridas integralmente. Só falta a 7ª. Por que, que é a 7ª? Não, porque lá em Apocalipse está já dizendo que são os 7 anos da tribulação. Que falta. Na Bíblia inteira só faltam alguns detalhes, porque o resto, todas as profecias, promessas de Deus já foram cumpridas. Por isso que você tem que crer no que Deus está falando aqui na Bíblia. O que ele fala é a verdade. Então, aqui é isso aí, eu vou fazer, eu irei, eu irei, eu irei. Veja o versículo 25 de Ezequiel 36. Então, aspergirei água pura sobre vós. Veja isso daqui. Então, agora ele vai começar a descrever a aliança da graça que viria para nós em Cristo Jesus. Porque antes aqui estavam na aliança da lei, que só castigava. É, em vez de ser bênção, era maldição, porque ninguém conseguia. Mas Deus mostrou, vocês têm pecado e por isso que vocês precisam de mudança. Eu vou mostrar para vocês. Deus não faz nada escondido, gente. É o diabo que faz tudo escondido, é mentiroso. Inclusive a religião, a doutrina da religião é tudo falsa, mentirosa, encoberta, não tem resultado. Deus mostra tudo com clareza. Por isso que o Espírito Santo, liberado em nós através da oração em línguas, nos dá a revelação de tudo, de quem é esse Deus. O poder dele, o amor dele por nós em nos ensinar tudo em detalhes. Como temos que fazer para sermos abençoados? Né? E os enganos que o diabo põe, os enganos da carne, da consciência. Então, aqui ele vai mostrar, já descrevendo a aliança da graça que nós vivemos hoje. Então, no versículo 25, novamente. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Então, ele está dizendo que ele vai nos purificar através desta aspersão, dessa água pura. Ele proveu para nós esta água pura, esta aspersão sobre nós para nos purificar. Então foi através do sangue de Jesus derramado na cruz, que o sangue de Jesus é que foi aspergido em nós, no nosso espírito, aonde tirou o espírito velho e pôs o novo, nos tirando do pecado. Então Deus anunciou aqui esta condição. Não é demais isso aqui, gente? Né? Ele proveu a purificação, ele nos limpou de toda a contaminação do pecado. Vou ler de novo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Foi através do sangue de Jesus na cruz. Ele nos limpou, tá? Então foi por isso que Jesus morreu na cruz, tá? Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Porque o sangue dele lavou os nossos pecados. Ele morreu com os nossos pecados. Com todas as transgressões. Sem Deus que nós éramos. Sem perdão. Então ele nos lavou, nos purificou. Por isso que ele fala aqui. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei do diabo. Ídolo tudo é de diabo. Deus nos purificou do diabo, porque nós éramos filhos dele. Você tem que entender isso quando você vai orar. Você está andando com Deus. Por isso que ele é o maior que habita em você. Você tem que ter revelação disso. Quanto mais você medita, você fala, e você está de olhos fechados e vai orando em línguas, e vai agradecer, o Espírito Santo vai te levando nesse lugar espiritual, para você ficar liberto do seu intelecto. Isso ser fundamento da sua vida para você andar com Deus. E saber o que você ora para você receber. Isso não é difícil. É questão de envolvimento espiritual. É só você querer. Você tem que buscar Jesus para acontecer isso, tá? Então nós fomos santificados. Nós fomos porque ele nos purificou. Dessas imundícies, das idolatrias, ele nos purificou, então, ele nos santificou. Ele nos purificou para quê? Para nos santificar. Por isso que nós podemos entrar na presença de Deus. Você entende agora? Que você hoje pode entrar na presença de Deus, que você não precisa das vestes que o sumo sacerdote tinha para entrar na presença de Deus. Porque você já está com as vestes brancas, que é o que está escrito em Apocalipse. Que são os que venceram a grande tribulação, que vão reinar para sempre com Deus. Somos nós que aceitamos Jesus. O nosso espírito recebeu essa purificação. Dentro da purificação está a santificação. Por isso que nós podemos entrar na presença de Deus. Isso é para nós sermos separados do mundo. Estás no mundo, mas não pertence ao mundo. Não foi isso que Jesus falou em João? Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Não é para você viver mundo. Você tem que ir para a escola, você tem que ir para o trabalho, você tem que ir para o mercado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas você não pertence à mente do mundo. Você não faz o que o mundo faz. Você não fica em roda de escarnecedores, de ímpios. Está valendo? Então é isso que ele está falando aqui. Pela graça é que nós fomos santificados, entende? A graça entra aí. Ele nos purificou com o sangue, a graça entra aí, fomos purificados. Nessa purificação nós nos tornamos santos. Mas peraí, aonde Cristo Redentor? No Espírito. Por isso que você sabe o que é o seu Espírito. Não é na tua cabeça. Não são nos seus cinco sentidos. Cinco sentidos é da carne. Ai, Deus, eu não estou entendendo nada. Nossa, é a primeira vez que você está ouvindo isso? Ouve mais vezes. E vai confessando, ai. É isso que você tem que fazer para você entrar nessa condição e ficar livre da religião, dos conceitos, idolatrias e dogmas, crenças erradas. Doutrina de homens, diabólicas, de Deus, de Cristo Jesus, está valendo? Que é isso que afasta o povo de Deus. É tudo que está errado. Então a graça, ela entra aí. Nós somos separados para sermos de Deus agora. Por isso que nós somos os crentes. Mas a gente vê pouca gente, né, separada, né, gente? Mas no Espírito eles foram, mas eles andam igual ímpio. Como é que está isso? Problema deles, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas é bom nós sabermos como é que fica essa situação. Então vamos ver isso aqui em Hebreus, deixa aí marcado que nós vamos voltar aqui já. Hebreus 10, vê lá. Hebreus 10, não é bom saber essas coisas, gente? Cada dia que você vai ouvindo, você vai melhorando. Porque quando você souber o que está na graça, você começa a receber. O que está na graça? A cura completa. Completa. Você tem que confessar a tua cura diariamente. E dizer que o maior está em você. Então, eu renuncio, eu rejeito essa doença. Eu não aceito, eu não sou das trevas. Por isso doença sai, porque doença é das trevas. É do mal, você sai da minha vida. E vai orando em línguas, e vai confessando, e vai adorando a Deus. E etc. Pobreza. Deus vai mudar a tua vida, vai fazer você entender Deus. Já imaginou isso? Entender Deus? A religião não fala que você entende Deus. Né? A religião não fala, mas... Por quê? Porque ela não entende, a religião não entende Deus. Não tem o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que te revela. Ele vem nos ensinar todas as coisas. Então, Hebreus 10, versículo 10. Nesta vontade... Espera aí um pouquinho, vamos ver o 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei, amém? Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, a lei, para estabelecer o segundo, a graça. Nesta vontade é que temos sido santificados. Vontade de quem? De Deus. É na vontade de Deus que nós fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Uma vez por todas, não vai ficar fazendo de novo. Ah, perdeu a salvação. Não, não perdeu a salvação. Ele renegou Jesus. Não, ele se afastou, então ele está salvo. Agora ele tem que ver como que ele tem que fazer para voltar, para não perder para sempre. Andar nesse caminho. Mas é uma vez para sempre o sacrifício que Jesus fez. Então não tem esse negócio, perde salvação, salvo. Mil vezes. Perdeu, salvou, salvou, perdeu, perdeu. Epa! Que é isso? Olha a religião. Tá valendo? Ai, será que eu tô salvo? Ai, meu Deus, acho que... Olha a condenação. Aí você não aceitou Jesus, como é que você tá salvo? Ou então, você não aceitou Jesus? Você ama Jesus? O que ele representa para você? Tá? Então, foi aqui ele está mostrando que nós fomos santificados pela graça. Porque foi mediante, olha aqui, santificados mediante a oferta do corpo, ele que quis nos santificar. Diante da oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Pela graça nós somos santificados. Isso foi feito uma vez só, quando nós nascemos de novo. Já foi feito. Você foi santificado no seu espírito. Ai, eu não sou. Ai, não, eu não sou santo. Ei, a tua atitude não é, mas o teu espírito é. Por que que você está andando no homem velho? Você está abrindo a porta para o diabo acabar com a tua vida. Você não vai receber nada, benefício de Deus nenhum aqui na terra, se você não mudar o seu rumo, porque o teu espírito está salvo. Tá valendo? Ai, peraí, mas será que está salvo? Ué, está uma vez por todas, para sempre. Mas ao menos que você não queira. Né, gente? Bom, então, nós nascemos de novo, esse espírito nascido de novo é que nos fez separados do mundo. Você tem que entender isso. Por isso que você não pertence ao mundo. Ai, eu adoro o mundo. Mas será que você nasceu de novo mesmo? Às vezes nunca nasceu, viu? Posso te falar isso, nunca nasceu. Porque a pessoa que nasceu de novo, ela ama Jesus de tal modo que isso acontece na vida dela. Pensa nisso. Tá valendo isso, gente? Se a pessoa deslizou, aconteceu um negócio lá, daí veio a condenação, se afastou, porque foi que nem Adão e Eva, né? Ficou com medo, deu uma escondida e tal, mas depois voltou e tal. Uma pessoa que nunca nem volta, nem pensa, nasceu de novo? Tem que ver isso, né, gente? Porque a pessoa que nasceu de novo, ela foi separada para sempre. Foi purificada, foi limpa. No espírito. Agora tem que andar na regeneração da alma. Mudar essa alma com os desejos carnais. Com as trevas, que é a nossa conduta antiga. Ali Deus não fez nada. Ele só deu um novo nascimento com a natureza dele para nós agora trabalharmos com a mente, com as emoções, com os sentimentos, com os cinco sentidos, etc. Para não andarmos nisso. Tá valendo? Que a nossa, as nossas emoções, elas podem ser santificadas e devem. Porque Jesus tinha emoção, mas era santo. Tinha sentimento, mas era santo. Ele não era guiado por aquilo, ele era guiado pelo Espírito. Ensinou muito bem como que é que nós temos que fazer, tá? Então, nós fomos feitos santos pela graça de Deus. Porque isso aqui é... Nós, pela vontade dele, nós somos santificados. Então, fomos feitos santos, puros, limpos pela graça, através de Cristo Jesus. Para quê? Para nós sermos de Deus. Você não quer ser de Deus? É isso. Foi feito isso em você quando você aceitou Jesus. Para você ser de Deus. Senão, não é de Deus quem não aceita. Mas ele proveu tudo. Quem aceitar Jesus, então tem toda essa condição da graça e vai ser dele. Agora, Colossenses, veja aqui um pouquinho. Capítulo 1, versículo 22. Tem nada de difícil. Cada vez vocês têm que ir entendendo mais o que é a graça. Tá valendo? E depois, quando você tiver o entendimento desta vida espiritual dentro de você, você não vai ficar escutando conversinha de crente que não entende isso. Falar que dó, credo, nem sabe aproveitar o que Deus fez, está numa religião que é uma condenação e é uma mentirada que não dá certo. Andar na verdade é a verdade, né, gente? É isso que é maravilhoso. Então, Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1. Isso daí nós vemos o versículo 22. Diz assim, olha. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Jesus nos reconciliou no corpo da carne dele com Deus nosso Pai, certo? Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, gente, nós vamos entender o seguinte, que nós não nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis com as nossas forças. Porque eu vou tentar ser boa, eu vou tentar ser amável, eu vou tentar ser justa, vou tentar ser reta, eu vou ter um... Tentar. Comportamento, não. Isso daqui não é pelos nossos comportamentos. Porque nós não somos perfeitos. Que Deus está agindo nas nossas vidas. Mas foi pela obediência e comportamento perfeito de Cristo Jesus. Que nós recebemos. Então é tudo pela graça. Está no meu espírito isso. Está no seu espírito. Não na tua cabeça. Não no teu querer, porque nós falhamos todos os dias. Por isso que nós temos a graça de Deus. Porque nós precisamos. Nós ainda não fomos inteiramente redimidos. Parte foi, um terço foi. Um terço, que é o espírito. Falta a alma e o corpo, que ainda não são redimidos. Eles têm que agora se inclinar para o espírito para todos ficarem unidos. A alma se unindo ao espírito, o meu corpo estará com as condições do espírito. Recebendo. Maravilha. Meu máximo, depende de como eu, a minha mente está renovada ou não. Me transformando. Bárbaro isso, né, gente? Não, é bom demais. Você já não está mudando? Fala, gente. Puxa, lá do começo, você já não está mudando. Agora, ore bastante em línguas. Fica sentado lá orando um monte. Um monte, é isso que vai mudar, porque vai abrir o seu entendimento. Não adianta você querer entender Jesus com a tua cabeça e você vai fazer um rolo, um bode, você vai largar, porque desanima, né? Porque você não vê resultado e nem entendeu. Porque isso é espiritual. Você vai entender e você vai viver, que é isso que Deus quer, tá? Então, Deus nos deu essa condição aqui de santos, inculpáveis e irrepreensíveis como um dom pelo que Jesus fez e pelo que ele é, obediente, todo, ele cumpriu os 613 mandamentos da lei, nunca pecou, tá? Ele levou o que era nosso nele, e então nós recebemos pela graça do que ele fez. Entendeu isso? A graça você recebe pelo que Jesus é, o que ele fez. Não é que você merece. É graça. Ele liberou para você porque ele te ama. Ai, mas eu não sou merecedor. Aí fica aquela falsa humildade. Eu nem sei como que Deus fez isso. Eu não sou. Não, ninguém é merecedor. Nem da salvação. Ninguém é merecedor de nada. Nós não valemos nada sem Jesus Cristo. É graça. Então, ele é que fez isso tudo. Vamos ler de novo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Viu? O que aconteceu com a carne dele? Foi uma reconciliação nossa. Porque aquilo é somos nós. Aquilo que foi sobre ele é o que nós somos. Éramos sem Jesus. Foi sobre ele. Então, ele nos reconciliou naquilo. Mediante a sua morte, para apresentar-vos, então, agora no Espírito, nós recebemos uma nova natureza, no Espírito. Não é mais para fazer aquilo que fazíamos. Perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tá? Agora, nós não temos culpa mais diante de Deus. Ah, não, gente, isso é forte. Mas é forte mesmo. Porque é a verdade, é a mentira. Faz isso aqui ser, nossa, é impossível. Não, o impossível Deus fez. Valeu?
Amém.
Não há culpa, você não é culpado. O sangue de Jesus aspergiu você, te limpou, te purificou no seu espírito. Agora você tem o perdão de Deus. O sacrifício foi feito uma vez, não precisa mais. Não é igual sacrifício de animais que toda vez precisava. Era dia e noite sacrifício, sacrifício. Era não sei quantos sacerdotes, dia e noite, dentro daquele templo, no lugar santo, ali fora, com os sacrifícios e o povo chegando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Jesus fez uma vez, para sempre. Por isso que você tem que amar Jesus. Jesus tem que ocupar todo o lugar da sua vida. Não tem lugar para Jesus em você? Só na boca? Não! Tem que ter no seu relacionamento com ele. Ele que levou isso tudo, uma vez por todas. E tirou a nossa culpa. Diante dele, nós não temos culpa. Por isso que você pode entrar glorificando o nome dele, porque ele te santificou no Espírito. Porque Deus lida com você, com o seu coração. Ele sabe que nós somos falhos e nós erramos e caímos. Justamente ele está sempre com o braço erguido, estendendo as mãos para nos resgatar. Se eu pedir perdão, se eu reconhecer através do Espírito Santo que isso eu não posso fazer, ele me purifica na hora. Porque ele me ama. Então, quando Deus nos olha, ele não fica obcecado com o nosso pecado, com raiva, porque agora eu vou te punir. Você não merece. Você não merece. Você vai viver no galinheiro, é isso que você merece. Te põe a paz. Não, Deus não faz isso. Ele fez isso com Jesus. O rei dos reis, o Senhor dos senhores se fez homem e nasceu numa manjedoura onde os animais dormiam. Ele quis ser, assim, invisível. Ele podia vir numa carruagem de fogo e anunciar, agora eu, cheguei, pessoal. Não, ele não fez isso. Não é, ele vai fazer isso. Tá? No final dos 7 anos da grande tribulação, é assim que ele vai vir com a igreja em glória e dar um chega no diabo. Mas ele veio de uma maneira para que as pessoas cressem que ele era o Messias, pelas atitudes, pelo modo dele, pelo que ele falava, reconhecer a própria obra de Deus Pai através dele. Para anunciar esse Deus que os judeus tanto falavam, mas não conheciam, porque só pode conhecer através do âmbito espiritual. Então, o que Deus vê em nós é o nosso espírito nascer de novo, que é a natureza dele. Ele vai ficar olhando carne. Se ele olhasse carne, não. Então, não dá. Mas Jesus já levou tudo uma vez. Por isso, quanto mais você se relaciona com Deus, porque você não tem culpa, Porque quando você tem culpa, você desanima de orar. Olha, errei, fiz aquilo, falei aquilo outro e tal, chutei o pau da barraca e prejudiquei aquela pessoa, aquele outro, então, nem sei o que, que eu fiz. E eu e pensei nisso, eu julguei, eu fiz aquilo. Ai, não, sabe uma coisa? Deus está chateado comigo. Está cheio de gente que vem falar isso para mim. Mas não vou pregar isso tudo para ele, né? Porque cada dia é um pedaço da pregação. Vai orar, meu filho, ora em línguas, adora Deus. Né? Então, Deus não está te culpando. Ai, aquele cego veio para mim, me ajuda, me dá, aquele pobre. Eu na hora, eu estava aflita, sei lá, falei, ai, hoje não, agora não. Ai, Deus, pelo amor de Deus, ai, pelo amor. Sabe, aí você se sente numa culpa, um miserável, desvalido. Ei, tá tudo errado isso daí. Isso é religião. Tá valendo? Você pode orar, Deus, eu devia de ter feito. Não era você, Jesus, que está escrito, eu deixei de ajudar, era você e tal, agora olha isso. Por isso que a minha vida não vai para frente. Então, anda na... Ei, você está andando o quê? Na 613 mandamentos? Está valendo?
Amém.
Deus não está te condenando, Ele sabe. Ele quer o seu relacionamento com Ele diário. O quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto que você recebe Ele, o quanto que você o honra estando na presença dEle. Não é só de boca, não. Ah, eu ajudei aquele, ai, que bom, né, Deus, ai, que ótimo, pronto. Então Ele vai lhe dar, né, o que eu preciso. Religião, tudo errado, tá valendo? Então é tudo errado, religião. Ora em línguas, muito, muito. Para você entender a palavra de Deus. Para ela dar fruto na sua vida. Então Ele vê a nossa nova natureza que foi lavada no sangue de Jesus. Tá? Deus, o Senhor está vendo minha conta bancária. Ele não está nem preocupado com essa coisa aí. Ele não tem conta bancária, ele não precisa, ele nunca precisou. Ele falou, olha, se eu precisar, não é da tua conta que eu vou pegar, tá bom? O Senhor está vendo. Para com isso, você está orando errado, não é assim que ora. Ele quer que você se aproxime dele com o seu espírito. Conforme você se entrega a ele, ele entra na sua vida. E essas coisas vão sendo resolvidas. Porque o foco dele é você, criatura de Deus. Não é essas misérias. Isso é miséria diante de Deus. Tá valendo? É insignificância. Não que ele não te ama, ele quer que você esteja bem, mas isso não é a prioridade. Você tem que entender que a prioridade é Jesus Cristo. Está acompanhando isso? Ai, Jesus é prioritário, mas gente, isso é tão importante. Então, você tem que perder as importâncias. Como que você vai perder? Amando Jesus como ele tem que ser amado. Porque quando você ama como ele tem que ser amado, é sinal que você pegou o amor dele. Porque senão você não ama, né? Então, 1 Coríntios 6, 11, veja aí. Será que eu estou conseguindo passar isso direito?
Amém.
Então, veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Não, nós vamos ver o 9. Diz assim, olha. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ó, atenção agora. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós vemos aqui que nós estamos num período diferente. É o período da graça. Nós já fomos alguma coisa dessa. Nós já fomos. Fomos tudo ou alguma coisa, ou parte, ou sei lá. Tá? Nós vivíamos de uma vã maneira antes. Mas nós fomos lavados, justificados no sangue de Jesus, santificados. Tudo que o Senhor fez para nós, no Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Tá? Os nossos pecados antigos, a nossa vida velha, tudo isso foi lavado. Hoje, Deus olha para o nosso espírito porque ele é puro. Seu espírito é puro. Seu espírito é santo. Você tem condição de entrar na presença dele. E lá você vai ser renovado com esse amor, curado. Você vai sendo transformado. É o máximo. Então, não se afaste de Deus. Procure mais esse relacionamento. Então, essa é a primeira promessa, que ele iria nos aspergir com a água pura, nos santificando com essa purificação, que é o sangue de Jesus. Ele falou, e já fez, ou não? A primeira ele já cumpriu, fez através de Jesus Cristo e nos uniu com ele agora. Nós somos reconciliados. Quando você vai orar, Senhor, você me reconciliou com você, porque eu nem tinha parte. Eu não tinha parte com você. Olha, se você não entende isso, que oração que você faz? Você nunca lembra disso? Hoje eu posso te adorar, eu posso te dar toda a honra e toda a glória que te pertence, porque você é o Deus soberano que só você podia fazer esta obra redentora. Então é assim que ora, você não sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, não estou desqualificando ninguém. Eu estou dando um alô. Vê como que você ora, baseado na palavra. Você vai entrando na presença dele, você vai amando, glorificando. E você tem que passar um tempo bom lá com ele para você entrar nesta purificação, para esta área sua ser regenerada, carnal. Tua mente, teus sentimentos. Então, voltamos lá agora para Ezequiel, nós vamos ver a segunda promessa. 36, Ezequiel 36. Então, vamos ver aqui agora. Nós vamos ver o versículo 26, hein? Então, vamos ver que tudo ele falou, eu irei. Olha só, 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, primeiro, ele nos purificou e nos santificou, nos justificando. Somos isso. No nosso espírito, nos livrou do diabo. Né? Ele, através do sangue de Jesus. Agora, no 26, ele fez essa promessa de nos dar um coração novo. Tá? Para nós sermos, nos tornarmos uma pessoa nova. Mas não foi isso que aconteceu quando nós nascemos de novo? Nós nos tornamos uma pessoa nova? Porque, gente, na hora, quando nós nascemos de novo, houve um clique, uma mudança. Eu nunca nem pensei de Deus. Aquelas bruxaria, macumbaria, feitiçaria, espiritismo, amuletos, gente, horóscopo e lua e sei lá o quê. Aquilo tudo caiu da nossa vida. Não é mesmo, gente? Houve uma mudança completa. Aqui é o que ele está mostrando para nós. Nos tornamos uma nova pessoa quando nós nascemos de novo. Né, gente? Olha, aquilo foi tão maravilhoso. Deus prometeu. Isso aconteceu com o novo nascimento pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O evangelho é esse, tem que ser pregado isso nas igrejas para ser um evangelho verdadeiro. Todo evangelho que é pregado fora da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário é falha, é religião. Esta é a mensagem do evangelho. Então veja lá 2 Coríntios capítulo 5, deixa marcado, nós vamos voltar aqui. Porque estamos na segunda promessa. 2 Coríntios, vamos lá. Vamos ver a semana que vem quem vai vir aqui dar uma explanação disso para todos os nossos irmãos, dentro da sua experiência, de como que isso afetou a sua vida que você está vivendo. Em nome de Jesus. Amém? Não, mas não é chamado oral não, viu? Só vai ficar branco nem vermelho, porque eu não vou fazer isso. Mas era para todos estarem aqui falando sobre isso. Vocês foram conversar, é baseado. Não precisa ficar falando. Sabe que lá no livro, eu conheço lá no livro. Nem você. Grande coisa isso aí que você está falando. Valeu? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos entender mais isso agora. E louvar o Senhor por essa palavra. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram nova. 2 Coríntios 5, 17. Não foi isso que nós acabamos de ver, Ezequiel? Vou te dar um coração novo, um espírito novo. Glória a Deus. E aqui ele está confirmando, ele está explicando para nós, Paulo, aqui, o que Deus falou lá em Ezequiel. Tá? A justiça de Deus em Cristo Jesus nos deu essa nova natureza. A justiça de Deus. Deus não é justo? A justiça dele em Cristo Jesus. Ele fez a justiça dele em Cristo Jesus. Nos deu a nova natureza. Porque toda culpa que estava sobre nós e que nós não tínhamos como pagar, ninguém podia pagar senão ele, Deus, caiu sobre Jesus. Então, nós recebemos dele esta nova criação. Foi pela justiça. Por isso que nós fomos justificados, está valendo? Você tem que entender que você foi justificado. Você tem lá um processo. Aí você foi lá, foi o advogado, foi todo mundo, promotor, tem a banca toda lá e tal. Você era o réu, e aí? Você foi justificado. O juiz te justificou, falou, ó, acabou tua sentença, bateu o martelo. Pronto, nunca mais ninguém vai poder vir falar nada, porque ele assinou embaixo, pum, lacrou, acabou. Você foi justificado por Deus. Você é justificado. Você é uma nova natureza. Não anda aí pela rua como uma gente sem Deus. Com a atitude de ímpios. Né? Com a natureza do diabo. Fazendo o que o diabo faz. Para, larga a mão disso. Você abre as portas para o diabo. Deus não pode fazer nada numa situação dessa, né? Então, os nossos, o que é isso, a justiça de Deus? Os nossos pecados morreram em Jesus Cristo quando ele morreu. Mas como é que saiu os meus pecados? Porque os meus pecados, tudo aquilo, vinha de um âmbito espiritual, de trevas. Foram para cima de Jesus que morreu com eles. Os meus pecados é que mataram Jesus, eles morreram junto. Entendeu? Por isso que já não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Condenação do quê? Se ele foi condenado no teu lugar. E a pena foi de morte. A condenação foi pena de morte. Tá? Então, isso que caiu sobre ele os nossos pecados, ele morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Então, aí ele se tornou o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Morte e ressurreição, isso é importantíssimo. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele me ressuscitou com ele da morte que eu vivia espiritual. Sem Deus, só fazendo pecado, longe de Deus, cometendo transgressões e iniquidades uma atrás da outra. Eu já trouxe a diferença de iniquidade e transgressão, vai pegar esse ensino. Então, nós só cometíamos isso. E ele levou isso na morte. Os nossos pecados morreram com ele. Morreram. Por isso que nós fomos libertos. A culpa e a condenação que estava em nós foi tirada. Por isso que nós nascemos de novo com um novo espírito. Que é o que ele falou lá em Ezequiel. Então, aquele homem velho que existia em nós foi tirado. Estava no nosso espírito. Homem velho, caído, sem Deus. Que foi Adão que adquiriu isso por todas as gerações. Vai ser o último do último pecado a ser liberto, que é a morte. Quando Jesus vier, que ele vai, isso tudo vai acabar, tá? Então, esse homem velho foi tirado de nós, porque a luz de Deus é que criou um novo homem em nós. Porque Deus é luz. O nosso espírito era trevas. Nós éramos trevas, éramos do diabo. Temos que entender isso. E quando a gente faz coisas que não é contra a santidade de Deus, a purificação, toda esta bondade de Deus, é coisa do diabo, homem velho. É para nós pormos fora esse homem velho. Porque o nosso homem velho foi tirado de nós. Tirou o espírito velho e Deus pôs um novo espírito, nascido de novo com a santidade dele, purificado no sangue de Jesus, separado agora para sermos dele. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, tabernáculo, quando Deus traz o povo, e daqui que vai sair a minha descendência e tudo mais, eles ficaram no deserto e tudo mais, aquilo lá, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tudo aquilo prefigurava o que seria na aliança da graça, porque agora Jesus é o sumo sacerdote eterno, sentado no céu, reinando a nosso favor, intercedendo por nós. Diariamente, com a salvação que nós recebemos. Ele ora para os crentes, obviamente, né? Para aqueles que são salvos. Para nós mantermos nisso, para ficarmos firmes nisso. Ah, essa segurança para nós. Então, nós somos criados na luz de Deus. Pensa nisso. Você foi criado na luz de Deus. Esse espírito nascido de novo. Não é qualquer coisa que aconteceu. Porque você nasceu de novo, nem sabia o que aconteceu. Sei lá, eu amo Jesus. Eu nem sei, eu sou de Jesus. Vai ficar uma coisa vaga. Né? Sem saber o que está rolando. Agora você está sabendo. E você vai orar em cima disso que você está aprendendo. Porque você tem que se estabelecer nisso. A tua alma, o seu pensamento, tua mente, tem que estar estabelecida nisso. Tá? E foi aí então que nós adquirimos a justiça de Deus. Nós somos justificados no nosso espírito. O seu espírito é um espírito justificado no sangue de Jesus. Deus não te odeia. Deus só te ama. Ele só pensa em você. Ele quer você com Ele. Não seja o filho mais velho que fica longe fazendo coisas só da cabeça. Seja o filho pródigo que veio e sentou com Ele, relacionamento no banquete. Deus deu o melhor para ele. Seja esta figura do filho pródigo que veio de uma condição de trevas e hoje se senta com ele em relacionamento com o eterno, o onipotente, o soberano Deus, o Todo-Poderoso. Você tem acesso a ele, porque você foi resgatado da mão do diabo com a vossa vã maneira de viver, com aqueles pecados todos. Agora, como é que uma pessoa que tem esta salvação, esse novo espírito, e nem lembra de Jesus e anda naqueles pecados, a pessoa não foi salva? Porque quem é salvo está marcado, gente, está selado. Brincou de salvação. Está cheio de gente que está na igreja e não é salvo. Está assim de gente dentro da igreja que não é salvo. Porque a pessoa que é salva, ela tem aquele fogo do Espírito Santo lá dentro, tá? Então nós adquirimos a justiça. E por isso que nós temos no nosso espírito a mesma natureza de Jesus. Entendeu agora? A mesma natureza de Deus está em nós, para nós podermos ser dele, ter relacionamento com ele. Nós nascemos dele agora, o nosso espírito. É o DNA dele agora. Não é do diabo, o nosso espírito. E o nosso espírito, quando nós morrermos, ele não vai ficar apartado, sair sozinho, voando. Não é isso, não. Ele está junto com o nosso, com a nossa alma e imediatamente Deus vai nos dar um corpo glorioso, os três juntos. Tem esse negócio, não. Ou é para o inferno, pá, sem Deus, ou para a glória de Deus com tudo perfeito. Então, nós temos que viver o que está no nosso espírito. Para a nossa eternidade, que isso é vantajoso, tá? Então, Efésios 4:22. É maravilhoso isso, gente. Pensa nisso. Quando você... A graça, ué, Deus que fez para mim. Eu posso ter a provisão para a minha vida financeira, porque Jesus proveu para mim. Ele fez a provisão, está no meu espírito. Não é para eu viver desse jeito. Então, você vai orar de uma maneira diferente, com relacionamento, para essas portas se abrirem? Saúde, seja o que for. Outros problemas e tudo mais. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Amém?
Amém?
Aquele homem velho lá, tchau, hein? Acabou aquela conversa, não fique mais com aquilo. Tá certo? Não dá, gente. Sabe aquela gente que só conta piada? Cada piada é idiota. Fazer graça é interessante, mas precisa ver que nível. Precisa saber, senão, ó... Corta, coisa velha, que é da carne, medonha, não tem a ver. Bom, então despojeis do velho homem, Larga a mão disso, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É uma corrupção se você viver nisso. É um engano, é maligno, é de Satanás e corrompe sua vida. Aí no 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tá certo? Sua mente, você tem que renovar. Agora o seu entendimento, você tem que receber entendimento. Ora em línguas muito. Não é difícil, você orar muito em línguas, você começa a entender. Aquilo começa a fluir de você. Ah, eu sei, é isso aí. Você começa a orar diferente. Não é com a tua cabeça, por isso que é difícil. Você quer orar só 15 minutos, mas não é isso não. Você tem que orar mais. Desliga a televisão, desliga o celular, sai um pouquinho do hall das pessoas, fica sozinho, orando. Isso é pro seu bem, só vai melhorar a tua vida. Você vai enxergar o que você nunca enxergou, você vai ler o que você nunca viu, você vai ouvir Deus falando as coisas, ter discernimento, etc. Depois, no 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Justiça e retidão. A verdade, olha aqui, a justiça, verdade e santidade. O nosso espírito foi recriado com justiça, santidade e verdade. É o próprio Deus. É o que ele é. É o nosso espírito. Quer dizer que tem uma parte ótima aí em você para te livrar das outras que não são boas, que são trevas. Para que essas se pendam para o espírito. O seu modo de pensar você tem que mudar. Como é que você muda o seu modo de pensar? Falando o quê? As escrituras. Muito. Fica quieto lá, sozinho, falando. Adorando a Deus, falando. Isso daí é meditar. Confessar, falar, proclamar, como você quiser. E meditar é junto, gente. Porque aquilo você está falando, aquilo fica lá dentro de você. É maravilhoso. Isso é muito bom, tá? Então, gente, esse novo nascimento que o Senhor nos deu, não é esse nascimento ou com essa justificação, não é essa justificação fake, que a religião, ela põe uma justificação fake, sabe? Faz que você está justificado, mas você não está, porque você é condenado. Tá valendo? Não é não, hein? Cai fora dessa. É a verdade. Você é justificado em Deus. Você é santificado. Agora, os comportamentos fora da Bíblia, você vai ajustar. Por isso que você vai ler, você vai orar, você vai ser mais de Deus. Vai mudar a sua vida, tá? Agora vamos voltar para Ezequiel, vamos para a terceira. Promessa, versículo 26 ainda. Olha só aqui o que, que ele está falando. Isso aqui é maravilhoso o que ele está falando aqui. Olha, dar-vos-ei, como eu disse, irei, um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Aí ele diz assim, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Isso ele quer dizer agora para nós, que ele vai colocar, quando ele faz isso, gente, que é justamente quando nós nascemos de novo, ele põe, tipo, uma paixão dentro do nosso coração que é igual um fogo que não se apaga. Isso quem nasceu de novo. Nós vemos que isso é a aliança da graça. É pela graça que eu nunca nem amei Jesus e nem Deus, nem estava lembrando. E como é que agora eu tenho esta paixão e cada vez eu tenho mais? Isso é a graça. Isso é a graça. Então, como que a pessoa nasceu de novo e ela nem tem essa paixão por Jesus Cristo? Me diga. Sendo que ele fez aqui, ele falou, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. É isso que ele está falando, tá? Isso aqui nunca vai apagar no nosso espírito. Sempre vai ter aquela vontade de Deus, de Jesus. Você não é assim? Que tem uma coisa que faz você ir para Ele, lembrar. Isso é o novo nascimento, é o que Deus prometeu aqui e foi cumprido em Cristo Jesus. Com a graça. Nós temos isso pela graça, que também é um dom maravilhoso. Agora vamos lá, Hebreus, capítulo 10, versículo 16 agora. Isso aqui é maravilhoso. Então, esse coração de carne é o coração que ama. Porque coração de pedra não ama. Tá? Então, foi a terceira promessa de Deus. É uma paixão, é um desejo. Ué, mas por que você faz isso? É porque você tem um amor lá dentro. Como é que você faz isso? Você larga tudo para fazer isso e aquilo? Ué, porque é paixão, é amor. Não é assim que é? Então, isso é obra do Espírito Santo. Que ele pôs um novo espírito em nós. Agora, aqui no capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ver o versículo 16. Olha só. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então, acontece que Deus pôs no nosso coração as leis da graça, porque estamos na graça. Ele falou aqui. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. A mente do Espírito. Então, aqueles são as leis da graça. As leis da graça, elas são qual? É a lei do amor, da fé e do Espírito de vida. São estas três coisas que ele falou, essa que ele vai pôr. A graça existe essas três condições, que é a lei do amor, a lei da fé e a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, tá? Então, ele pôs esse amor, essa lei, a graça, é com a graça. Estamos na lei da graça, é com a graça. Nós recebemos a lei do amor. Como que foi isso? Ele pôs o amor dele no nosso coração. Ele pôs. Esse espírito nascido de novo tem o amor dele. E isso foi adquirido através do próprio sangue de Jesus. Foi isso que ele fez, o sangue de Jesus. Olha a importância do sangue de Jesus, dessa obra redentora de Cristo Jesus lá no Calvário, tá? E é através desse amor de Deus que está no nosso coração é que nós conseguimos amar as pessoas. Mas como que eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor? É só eu me aproximar deste amor de Deus que ele vai fluir através de mim. Você tem que se aproximar desse amor. É com o seu espírito. Em vez de você ficar odiando, você vai amar. Porque você vai olhar, você vai perdoar. Você vai amar. Ué, Deus não te perdoou? Como que ele te olhou? Com amor. E te perdoou. Você nem tinha aceitado ele ainda. Ele falou, mas se você me aceitar, já está perdoado. Eu vou tirar isso tudo de você. Porque ama. Então, o amor perdoa. Esse amor que está no seu espírito perdoa. Para de ficar pensando de ódio dos outros, etc. Isso aí, sabe, você não está construindo o que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Pensa só nas coisas boas, louváveis, de amor, etc., de boa procedência e tudo mais. Tá? Então, quanto mais eu me aproximo do amor de Deus, mais ele se manifesta através de mim. Porque às vezes a tua carne embola ali, tem uma certa hora, porque você está numa atividade e não sei o quê, a carne, ela se levanta. Mas quando você vai para Deus, a carne abaixa. Ela fica no domínio do Espírito. Por isso que tem que ter mais Espírito que carne. Ficar mais com Deus que solto por aí. Porque ficar fazendo coisa da cabeça. Aí abre porta para o diabo, né, gente? É isso aí. Então, a segunda lei, que é a da fé, foi colocada no nosso espírito. E lá em Romanos 12, versículo 3 e 4, está escrito que foi colocada uma medida de fé quando nós nascemos de novo. Fé de quê? De Deus. Deus já colocou uma medida de fé, porque essa fé que opera em nós, que nós vamos crescendo nela, é a fé de Deus, não é nossa. Porque a nossa fé não tem poder. É a fé de Deus. É nela que nós crescemos, com a palavra e o poder do Espírito Santo. Então, essa fé foi posta no nosso coração, foi com ela que nós fomos salvos. Deus, o Espírito Santo nos abordou, quando a pessoa ficou falando de Jesus, o Espírito Santo estava ali em volta de você, te ajudando. Sim, mas ele estava. O poder é maior até que você, não, eu aceito. Foi com essa fé que ele deu
O próprio Deus nos deu para nós aceitarmos Ele. Então, é a lei da fé que está na graça. São três leis. O amor, a lei da fé está na graça. E tem mais. O amor de Deus e esta fé estão no nosso espírito 24 horas por dia, o ano inteiro. Nunca sai de nós, está no espírito. É só você ativar, você ter relacionamento com o que está no seu espírito, não na tua cabeça. Porque a tua cabeça é que tem que ser transformada e renovada. Essa daí, tá? Sabe por quê? Quando nós ativamos essa fé, nós somos capazes de fazer coisas que nunca nós íamos conseguir. Você sabe disso. Principalmente perdoar. Jamais. Quando nós ativamos a fé que está no nosso espírito, somos capazes de fazer o que nunca nós tínhamos conseguido. Só um exemplo, perdoar. Apagar aquela condição. É o máximo isso. Isso é o amor de Deus. Porque é assim que Ele fez conosco. E faz até hoje. Tá? E a terceira lei, que é a do Espírito e vida, que está lá em Romanos 8, versículo 2, já na condenação para aquele que está no Espírito, porque agora vive na lei da vida e do Espírito. Não há condenação para quem está no Espírito, tá? Então, esta vida que está... Esta vida, a lei do Espírito e vida que está no seu Espírito que Ele pôs, te coloca acima do pecado. Por isso que a pessoa que nasceu de novo, ela não fica dando bandeira por aí. Tá? Porque ela tem isso no espírito dela. Então, quem está no adultério direto, quem está em todos aqueles pecados que pôs ali, não está. Como é que está salvo uma pessoa dessa? Não estou eu julgando, mas é questão de observar. Cada um que se observe. Porque não tem esse negócio, perdi a salvação, agora preciso ser salvo de novo. Ou é salvo ou não é. Não tem isso. Valeu? Mas uma pregação dessa pode levar alguém a ser salvo, de repente. Tá? Então, esta fé nos capacita a ficarmos acima do pecado para nós não pecarmos. Então tá tudo ok aí no espírito. Para eu andar uma vida de retidão com meu Deus. Uma vida de justificação, tá? E então, com esta vida espiritual, essa vida do Espírito, que está no nosso espírito, nós temos o desejo de Deus. A pessoa não tem o desejo de Deus nunca, tá salvo? Não. Então, precisa prestar atenção nisso, tá? Então, esse desejo de Deus que aumenta, vai sendo uma coisa profunda dentro de você. Isso é a lei do Espírito de vida que está na graça. Como ele disse aqui, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. São essas três leis. E que você está sintonizado, porque você ama mais. Porque você está com o Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque você tem a fé, o Espírito da fé. Você tem esta condição dessa lei da fé e a lei do amor. Isso é que vai borbulhando, fervendo aí dentro de você. Tá? E é isso que não nos deixa, nos protege do diabo nos enganar, porque nos dá discernimento. Não, isso não. Não vou fazer isso, porque isso é do diabo. Nem vem que não tem. Para nós nos livrarmos do diabo. Porque ele vem para enganar e ele sabe enganar. Se eu estou na carne, se eu estou na minha mente, ele me engana. Então, Ezequiel, novamente, vamos para a quarta. 36 lá. Volta lá. Vamos acabar. Então, agora, vamos ver agora aqui. Ele diz assim, ó. No 27, versículo. Porei dentro de vós o meu Espírito. Agora nós temos um novo poder, que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Aqui entra o batismo. Fomos cheios com o Espírito Santo. É isso que ele está falando. Porei dentro de vós o meu Espírito. O Espírito Santo veio, fomos batizados com ele, cheios com ele, e ele se juntou com o nosso. Nos tornamos um com ele. Não tem dois ou três ou quatro espíritos dentro de nós. Que é isso agora? Espírito do Pai, Espírito do Filho, Espírito do Santo, o meu. Ei! Não, porque o mesmo Espírito de Jesus é o Espírito Santo. O mesmo Espírito de Deus Pai é, é um Espírito só. São três pessoas num Deus só, cada um na sua operação. Então, o Espírito de Deus veio e se uniu ao nós. Somos um agora. Isso é um mistério. Mas assim, ele uniu com o nosso Espírito. Por isso que nós temos poder. Temos autoridade do nome de Jesus. Podemos exercer a autoridade com o poder que está dentro de nós. Que é uma unção, é o próprio Espírito. Já está lá, meu filho. Tá, Espírito Santo me unge. Já está. Entende? Isso é mais simples do que você pensa. Já está a unção dentro de você. Não é o máximo? Você já tem essa unção. Você pode impor as mãos, orar para uma pessoa. Você pode expulsar um diabo. Mas não sair para a rua fazendo isso, que ele te estrangula. Começa na tua casa, ali nas coisinhas. Orar. Começa aos poucos. Exercer. Tem alguém doente lá na sua casa, você ora. Está uma coisa que não está dando certo, ora. Não, fica lá de bobeira, olhando para o céu, chama não sei quem, vai atrás do homem que faz isso, da mulher que faz... Ei, para com isso. Vocês têm Deus no seu espírito, você nasceu de novo. Vocês não exercem nada. Vocês têm medo de falar para a família, vamos orar. Com este poder que está aqui dentro de nós, é que nós não precisamos tentar ser bonzinhos, ou tentar ser cheio de amor, tentarmos sermos justos, sabe? Tudo coisa com a nossa própria vontade, que isso não vai levar a nada. Não é com a nossa força, é com tudo que está no nosso espírito. Tudo que está no nosso espírito está escrito aqui na Bíblia. Por isso que eu tenho que ler Bíblia, para eu enxergar e saber aonde eu estou. O que eu tenho, o que eu posso fazer, tá? Então, somente com o Espírito Santo é que nós podemos, sim, fazer algo bom, amar, servir, sermos justos e etc. Por isso que Paulo disse, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Não é tentar ser, porque nós somos falhos e não é com a nossa força, em hipótese nenhuma. Agora, então, vamos continuar, terminar no versículo 27. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, tá? Então é preciso se entregar ao Espírito Santo e confiar nele para que ele possa guiar a sua vida. E não fazer o que Adão e Eva fizeram. Eles escolheram fazer o que eles quiseram sem a liderança de Deus e caíram. Tipo, serem independentes de Deus é o que você não pode. Você faz o que dá na tua cabeça e você mostra que você é independente de Deus. Você toma decisão com a tua cabeça. Você nem foi orar para ver se é para você fazer isso ou não. Então Deus não pode te abençoar quando você faz coisas da tua cabeça, porque não é Ele que está guiando você. Porque é o Espírito Santo que te leva a andar nos estatutos de Deus, conforme ele diz aqui, que é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Você está orando pouco em línguas. Que ambare loco chebara. Ah, você te dá na cabeça, vou fazer isso. O que é isso? Porque você leva a sua vida assim. Ah, eu bem que sabia. Ainda tem coragem de falar que bem que sabia? Por que que não faz? Está mentindo para você ou para quem? O que que você está fazendo na vida? Está valendo? Não fica com discurso. Você quer mostrar para os outros que você é espiritual e não é. Porque se é, é. Não precisa ficar falando para os outros que você é espiritual. Faça. Quem faz não precisa ficar falando. Precisa falar que agora já está escurecendo? Não, pronto. Precisa anunciar. Está valendo. A pessoa quer se mostrar. Mas você não está levando nota nenhuma, nem estrelinha, isso não existe. Isso é para o seu caminhar com Deus, para você ser abençoado. Se você não mudar o seu jeito, você não está abençoado. Você está fazendo coisa com a tua força. Isso não é bênção de Deus, é diferente. Bênção de Deus, ele faz. O Espírito Santo te conduz, acontece. Ele te assiste, ele te consola, ele te orienta. Então, isso é a aliança da graça. É muito melhor que a aliança da lei. Que a lei ninguém podia fazer nada, não tinha visão, não conseguia, era só coisa errada e fazendo sacrifício de animais direto para Deus poder ainda dar alguma coisa. Porque todas as promessas que estavam na lei começavam, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Sim. Na aliança da lei. Mas agora as bênçãos estão liberadas com o novo nascimento em Cristo Jesus, com a graça. Esta é a lei da graça. É você mudar a chave, larga a mão de ser carne, só cabeça. Você faz só o que você quer com a tua cabeça. Como é que você pensa que andar com Deus é você administrar uma loja? Ah, que beleza. Um estoque. Isso é cabeça. Você sabe, estudou, sabe fazer umas contas lá e tem umas planilhas, você sabe fazer isso, você vai lá, pim, 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 pim. Andar com Deus não é isso, meu filho. Você tem que saber, principalmente aqui dentro da igreja, quem está servindo. Não é você fazer coisa da tua cabeça. A menos que tenha a liderança do Espírito Santo. Você precisa saber. Se Deus falou para você fazer alguma coisa aqui e você não tem a direção do Espírito Santo, não é Ele que te guia nos estatutos de Deus, você tem que perguntar para quem é guiado por Deus aqui dentro, para você tomar uma decisão. Não é assim que você faz as coisas de Deus, porque você está atrapalhando o andamento de Deus com o povo de Deus. Então precisa tomar cuidado. Pessoal de casa, que age na igreja, ou sei lá, você tem algum ministério, você precisa tomar cuidado com isso, tá? Então as bênçãos de Deus vêm através de Jesus, por ele ter sido perfeito em todos os mandamentos. É a graça, por isso que eu tenho, como ele diz aqui, ele diz, e eu porei o meu espírito para vocês andarem no meu estatuto, mas não é que ele força você, ele guia, lidera. Esse farei aqui está uma palavra muito pesada, dá a impressão de que ele obriga, mas não é isso. Ele lidera, seria melhor essa tradução. Ele guia você, ele mostra para você. Mas nós temos o livre-arbítrio e nós fazemos aquilo que nós queremos. Eu posso optar não obedecer a Deus, eu posso optar fazer o que eu quero com a minha cabeça. Eu acho que está certo, então eu faço o que está na minha cabeça. Mas Deus não está fazendo, porque isso foi o que Adão e Eva fizeram. Eles seguiram a cabeça deles, somos independentes de Deus. Então você tem que provar para você mesmo que você não é independente de Deus. Tudo que você for fazer, você vai orar. Ora em línguas. Fique na presença dele e adora, Senhor. Como que eu vou fazer isso? Eu estou esperando o sinal. Eu estou esperando a sua voz. Como que eu tenho que fazer isso? Não adianta você pedir para outra pessoa ouvir Deus para vocês. Não. Ah, faça favor, isso não existe. Está valendo? Então, essa graça de Deus, ela está liberada para nós recebermos tudo o que Jesus fez para prover as nossas necessidades em todas as áreas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Toda glória a Jesus. Vamos estudar, aprender o que você tem. Você tem riqueza abundante em todas as áreas. É abundância. Não anda com a tua cabeça, não. As pessoas confundem a mente humana com a bênção de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, que a sua mão poderosa, Senhor, esteja aqui unida na minha espiritualmente. A sua unção que está no meu espírito seja liberada através da minha imposição de mãos, para que todas essas pessoas sejam abençoadas que estão com as fotos aqui, com os nomes, os pedidos, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que está sendo liberada agora uma bênção para estas situações que essas pessoas estão vivendo. E eu repreendo a ação maligna do diabo aqui nessas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que haja um milagre agora para esta situação. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja a reconciliação, seja a salvação. Seja agora problema de dívida, problemas financeiros, em nome de Jesus, a saúde, a doença. Eu repreendo esse espírito maligno de doença que sai agora desse corpo, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que está acontecendo um milagre aqui, em nome de Jesus. E agora vamos orar para essa irmã que assiste aos cultos aqui pela mídia, que chama Nádia. Intercedam por ela em Ambarelokoxá. Eu repreendo agora. E que essa oração seja para ela e para todos que estão passando perseguição e ataques malignos na vida, com enfermidade, com a vida financeira, com relacionamento, com acidente de carro. Tudo que é coisa ruim, diabo, você larga essa vida agora da Nádia, da família dela. Em nome de Jesus, esse mal-estar que ela tem nos maxilares agora, seja curada agora, essa dor no corpo, essa aflição. Isso é demoníaco. Eu repreendo a ação diabólica de Satanás na vida da Nádia que sai agora. Todas as pessoas que sofreram essa condição de oração feita em espiritismo, sendo de macumba, feitiçaria, eu quebro agora. Em nome de Jesus, e sai dessa vida para sempre. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus agora para estas vidas, para essas pessoas, para Nádia, que elas sejam libertas e elas levem uma vida agora íntima com o Senhor, com as bênçãos, com a força de Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, assim seja. E nós te louvamos, ó Deus nosso Pai, pelo teu poder, a tua presença aqui agora, libertando os cativos das mãos de Satanás, de todos que estão abatidos por estas condições, não só os que estão aqui presencial, mas os que estão pela mídia estão sendo abençoados agora. E todo esse mal está sendo quebrado agora, no poder do nome e do sangue de Jesus. E diabo, você tem que sair e largar agora, porque é no nome de Jesus, é o nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus nosso Pai, pela tua presença, por todos estarem abençoados aqui, Senhor, com a tua palavra que veio com poder para quebrar as fortalezas das mentes e todos ficarem livres, recebendo da tua graça tudo que você proveu em Cristo Jesus na obra redentora do Calvário. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem:
amém.
Aleluia, glória, glória a Jesus, que o Senhor Deus Poderoso te abençoe, que você tenha um fim de sábado abençoado, a tua casa, a tua família abençoada, com paz, com a presença do nosso Deus e os anjos liberados para estarem lá acampados, ajudando a tua casa, protegendo contra mal, para tudo ser resolvido na sua vida, os que estão também na mídia, e que você tenha amanhã um começo de semana abençoado em nome de Jesus. Aguardo vocês para esse culto que vai ser de poder. E obrigado por ter estado aqui comigo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.